Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. Chegou a hora da nossa entrevista. Eu participei da última Bienal do Livro de São Paulo, realizada no início desse mês, e lá eu conversei com Luiz Antônio Torelli, que é presidente da Câmara Brasileira do Livro. Estamos aqui na Bienal Internacional do Livro, maior evento brasileiro do setor. A quantidade de pessoas que estão aqui, cerca de 700 mil pessoas, mostra que o livro, a despeito das previsões piores que a gente ouve, o livro está vivo, as pessoas leem, querem ler. Por que às vezes os diagnósticos não são tão otimistas assim?
Eu acho que a gente tem que analisar, e seria longa a nossa conversa aqui, mas eu acho que a gente tem um histórico com o livro muito ruim. E a gente tem que buscar isso lá atrás, né? Quando os nossos colonizadores chegaram, eles vieram aqui não para se estabelecer no Brasil. Eles vieram aqui para vir ao Brasil, retirar o que pudessem e levar embora. Essa é a nossa história. Da mesma forma, foi com a nossa educação. Então, os nossos nobres não investiram na educação desde aquele tempo. Os filhos dos nobres iam estudar em Portugal. E era uma forma de mostrar que eles eram superiores, não permitindo a leitura. Então, pegamos lá atrás. Quem lia era o poderoso, quem sabia ler era o poderoso. Isso foi evoluindo, isso foi ficando, e o livro se tornou quase que um objeto de pressão, porque depois, agora já nos nossos dias, eu quando fui prestar vestibular, possivelmente você também, o livro vira uma cobrança, né? O livro você tem que ler 25, 30 livros para que você tenha um bom resultado no vestibular. Isso vira uma obrigação e não uma vontade de ler. Na escola, a mesma forma, quando você acaba de se alfabetizar, o livro é aquela coisa, você tem que ler trecho do livro, você não sabe ler muito bem ainda, isso vira bullying, né? Então o livro sempre foi muito maltratado, desde nossos primórdios até os tempos de hoje. A gente está tentando mudar isso. Essa Bienal mostra isso, que a gente está conseguindo chegar lá. Me dá muita alegria quando eu vejo essa quantidade enorme de jovens, de crianças, né? E o livro vai para nos dar isso, porque o livro, você tem um autor, você tem uma editora, você tem um ISBN do livro, quer dizer, mesmo que você não concorde com aquilo, mas você tem com quem conversar, ao contrário de tantas coisas que acontecem hoje, os fake news, por exemplo. Isso nos preocupa muito, a gente está às portas de uma eleição e tanta notícia, né, que você não sabe mais o que é verdade e o que não é. No livro, não. Então, a Bienal ela tem essa função de aproximar o leitor do livro. É você sentir, dificilmente alguém vem para cá e sai daqui sem estar mordido por aquele bichinho gostoso do hábito da leitura.
As gerações anteriores, assim, o livro ocupava um espaço na vida social para os que eram letrados, e a gente também tem sempre que lembrar isso, né? Porque o Brasil sempre foi um país de letrados, mas para os letrados o livro ocupava um espaço social. Hoje, na vida moderna, a gente tem muito mais o que fazer, mais opções. Qual é a estratégia possível, se é que já se pensou nisso, para fazer o livro se transformar numa coisa atraente num mundo em que você tem que competir com televisão, TV a cabo, e internet, vida noturna? Onde é que o livro vai se inserir aí? Como é que ele consegue?
Tudo isso que você falou vem do livro, né? A internet, os assuntos do jornal, os assuntos do rádio, de alguma forma vem do livro. O que a gente percebe que essa aproximação que a Bienal, por exemplo, consegue, você sabe que isso aqui não é só para vender livros, né? A gente tem aqui 1.500 horas de atividade cultural e todas essas salas lotadas. As pessoas hoje estão muito curiosas, né? Justamente, talvez até em contraponto a isso que você está dizendo. Você recebe tanta notícia, tanta informação, tanta gente discutindo coisas e tanta gente dando opinião sobre tanta coisa que você fica perdido. É uma confusão muito grande hoje que essa tecnologia, que a gente tem que admitir tudo isso que você falou. A gente tem muita coisa hoje competindo com o livro, mas só o livro, aquilo que eu disse no início, só o livro vai poder te dar a confiança de você ler e discutir ou discordar ou concordar com aquilo que é realmente passível de você verificar.
Você tem, assim, números mais recentes sobre os hábitos de leitura do brasileiro? Porque volta e meia aparece, às vezes são notícias antigas e tal. A gente está evoluindo evoluindo positivamente? Como é que é?
Nós temos uma pesquisa que a Câmara promove, que é o Retesta da Leitura no Brasil, que é a pesquisa mais, a maior pesquisa e a mais séria que a gente consegue produzir. Tem uma série histórica de 4 em 4 anos, em 2019 a gente publica os dados de 2018. Ela já começa a ser elaborada agora. E ela mostra que a gente lê 1,8 livros completos, né, por ano. Isso é muito baixo, se é inclusive comparado com alguns países aqui da América do Sul, nossos vizinhos, como a Argentina, que lê bem mais, Chile está lendo bem mais que nós, né? Mas eu entendo que isso é fruto daquilo que a gente passou, daquilo que a gente vem colocando, que a gente precisa transformar. Os nossos professores, por exemplo, não são instruídos para esse lado positivo da leitura. Agora, a gente não pode ficar nisso, a gente tem que fazer alguma ação. Não adianta. Há anos que eu escuto dizer que o aluno não lê porque o professor não lê. E realmente essa pesquisa mostra que 30% dos professores disseram que não são leitores, que não leem. Vamos transformar isso. E a gente lançou aqui na Bienal um guia para mesmo aquele professor que não goste da leitura, vamos admitir isso, mas que ele sabe da importância da leitura para a sua classe. Então, quais os caminhos que ele pode praticar na sala de aula para transformar os seus alunos em leitor? Porque todo mundo sabe da importância da leitura, né?
Falando assim de coisas concretas, qual é o espaço aí dessa política do livro didático que foi lançada recentemente? Houve alguma polêmica em relação a isso? Qual é a posição da entidade em relação a isso? Como é que você vê a importância do livro didático nesse contexto?
Esse é um lado positivo. O livro didático, que é o Plano Nacional do Livro Didático, é um programa imenso, é um programa... O Brasil se torna o maior comprador de livros do mundo, né, com esse programa. É bastante importante, nosso país... É um país de muitas diferenças culturais, né? Se não fosse esse programa, nós estaríamos certamente num problema muito mais difícil, né? A gente lamenta toda essa dificuldade financeira que o Brasil vem passando desde 2014, encerrando um programa que era muito, 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 muito importante, um programa parecido com esse, que era os livros nas bibliotecas, né? O governo comprava os livros para abastecer as bibliotecas. Esse programa foi interrompido em 2014 e de lá para cá não se comprou livro. E uma forma que a gente tem de, quer dizer, voltando um pouco, não adianta a gente fazer muitas ações para trazer o leitor se você não tem onde esse leitor encontrar o livro. Onde é que ele encontra o livro? Ou na biblioteca pública ou escolar, ou nas livrarias. Também temos um déficit enorme de livrarias no Brasil. Nós temos 5.600 municípios com 1.300 livrarias, né? Felizmente agora saiu um edital para compra do livro por o aluno na sala de aula. Isso também é muito importante. O aluno vai poder levar o livro para casa, vai poder... Mas é importante que a gente retome esses programas das bibliotecas também.
Só para a gente, falando de negócios, encerrando por aqui, a quantas anos da evolução do mercado editorial? Houve uma retração nos últimos 4 anos, salvo engano, se eu estiver errado você me corrija, certamente fruto da retração da economia como um todo, mas parece que agora está havendo alguma retomada. É isso mesmo? Como é que o setor está vendo isso? E também eu queria que você falasse um pouco qual a consequência, qual o efeito desses problemas que a gente tem visto das grandes livrarias, e tem tido problemas financeiros, econômicos, enfim.
A crise atingiu, evidentemente, o nosso setor, né? Ainda mais o livro não sendo um gênero de primeira necessidade, a gente sofreu muito. Mas a gente tem uma pesquisa agora que foi divulgada pela Nielsen, junto que é uma pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, junto com a Nielsen, que mostra que houve uma evolução de 7,5% em relação a esse mesmo primeiro semestre do ano passado. Isso é muito bom, né? A gente sente que a gente está conseguindo retomar, mas ainda é muito modesto dos 24% que a gente perdeu de lá para cá, desde que começou essa crise que nos atingiu muito forte, né? O reflexo disso são essas livrarias. A gente teve um enorme, incrível fechamento de livrarias pequenas, livrarias de rua, né? Hoje as grandes livrarias, as grandes redes também estão sofrendo com isso, mas isso também tem um pouco a ver toda essa tecnologia, contudo que o mercado mudou. Não mudou só para o submercadista, para quem vende televisão, mudou para nós também. E a gente está nesse período agora de adequação, né? Como é que nós vamos enfrentar essa tecnologia toda? Como é que essas livrarias, vendas online, né? Como é que nós vamos enfrentar isso tudo para que a gente passe por esse momento. Nós temos um período de transição, né? A forma de comércio, seja do livro, da geladeira, da televisão, mudou completamente. Infelizmente, talvez a gente tenha percebido isso um pouquinho tarde, as nossas redes tenham percebido isso tarde, e agora a coisa está realmente um pouquinho complicada. Mas é isso aqui, nós estamos recebendo milhares de pessoas aqui que mostram que as pessoas estão querendo ler. A gente só precisa adequar agora essa coisa, como é que a gente vai fazer entre aquele que quer ler e como nós vamos oferecer o livro para ele.
Bom, Torelli, obrigado pela entrevista. Chegou a hora da poesia aqui no Autores e Livros. Junto com Marluce Ribeiro, o Encantos de Versos de hoje fala sobre coragem.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje, quando se comemora o Dia do Soldado, vamos falar de coragem. Para isso, trazemos para você Canção do Tamoio, famoso poema de Gonçalves Dias. Não pense que Tamoio se refere a alguma tribo indígena. Não é o caso aqui. Tamoio significa reunião dos fortes, dos donos da terra. Acompanhe agora trecho da Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias, declamado por Gesiel Carvalho.
Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos. O homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certa uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive. Se morre, descansa, dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, Tamoio nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos Tamoios na guerra e na paz. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. E cai como tronco do raio tocado, partido, rojado por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa, conquista mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver a lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar.
No poema, Gonçalves Dias traz exemplos de rimas imperfeitas ou toantes. Mas você sabe o que significa isso? A rima é classificada como imperfeita ou toante quando existe apenas uma correspondência parcial de sons, como entre as palavras entesa e presa, velhos e conselhos. Mas, voltando ao tema de hoje, quando falamos de coragem, vale relembrar versos do Hino Nacional Brasileiro que trazem a mensagem de que somos um povo aguerrido. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. E para fechar o Encanto de Versos de hoje, vamos relembrar agora a música tema de uma famosa novela de Jeanette Claire, que foi ao ar em 1970. Estamos falando de Irmãos Coragem, composta por Nonato Buzar e Paulinho Tapajós, que você ouve agora na voz de Milton Nascimento. Até semana que vem!
Quem a vida se chão. Manhã despontando lá fora, manhã já é sol, já é luz, e os campos se abrindo em flor. E é preciso coragem, que a vida é viagem.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.